Um programa do Instituto Português do Livro.
J-O-R-G-E, Jorge, P-O-D-E-S, V-I-R, podes vir. Ema, til, mamã, N-F-I-M, enfim. M-O-R-T-A, morta, Jorge, podes vir, mamã, enfim, morta.
Alexandre Manuel Nil, para as letras. Moreno português, cabelo asa de corvo. 58 anos, feitos há pouco. Autodidata, técnico de publicidade no ganha-pão, poeta dos mais cantados e ditos. É natural de Lisboa, cidade que se confessa atento e experimentado leitor. Chiado.
Ramilhete rubro do desejo, ramilhete posto pelo olhar, entre dois seios desdenhosos, a dar, a dar.
Os críticos dizem que ele tem talento e que a principal influência que recebeu foi a de Nicolau Tolentino, poeta do século XVIII que satirizou pessoas e costumes da sua época. Alexandre O'Neill chama-lhes tolos aos críticos. O seu nome é inseparável da renovação temática e da atitude poética surrealistas, movimento em cujo nascimento entre nós participou ativamente no final dos anos 40. Apesar de ter rompido mais tarde com o grupo surrealista, o movimento deixou rastro na sua poesia. Comentam ainda os críticos que a linguagem de Alexandre O'Neill serve-lhe sempre para desconcertadamente denunciar, da maneira mais pessoal, o grotesco cotidiano e os horizontes que como país nos limitam. Infinito e modernidade.
Numa linha de inconformidade, poder seria a capacidade, ou poderá ser a capacidade de dizer não quando toda a gente diz sim, e de dizer sim quando toda a gente diz não, arrostando com as consequências, evidentemente. Há mais poderes, estão quase todos, como o próprio nome indica, nas mãos dos poderosos. Os poderosos não me interessam enquanto poderosos, sobretudo quando choramingam com pena de ser poderosos. Infinito, cito uns versos meus. Quem, o infinito, diz-lhe que entre. Faz bem ao infinito estar entre gente. Uma esmola cocheia ao que ele chegou. Podes dar-lhe a bengala que era do avô. Dinheiro? Isso não. Já sei, pobrezinho, que em vez de pão ia comprar vinho. Teima? Que tupete! Quem se julga ele se um tigre acabou nesta sala em tapete? Para ir ver a mãe, essa é muito forte. Ele não tem mãe e não é do norte. Vítima de quê? O dito está dito. Se não tinha estofo, quem o mandou ser infinito.
E modernidade?
Modernidade é o sentido de quem habita o moderno como se fosse antigo. Com isto quero dizer que não há nada pior do que ser-se parvenu recém-chegando.
Que autores o Alexandre O'Neill relê, que teatro e ou que cinema revê, que música não se cansa de ouvir?
Eu estou a reler toda a obra do poeta espanhol Luís Cernuda. Estou também a ler o Pérez Galdós, o novelista dos Episódios Nacionales, que que é, como o Adelino sabe, toda a sequência das invasões francesas e é uma espécie de crónica diária, onde há um livro excelente chamado El Empecinado, que era o célebre guerrilheiro espanhol, e é talvez o melhor dessa sequência de episódios nacionais.
Não sabia, mas fica a saber.
Leio sempre muito e com muita variação. Estes dois autores, o Cernuda e o, portanto, e o Galdós, são neste momento os meus dois autores de cabeceira. Cinema vejo pouco, teatro ainda menos, música ouço a que anda no ar enquanto faço a barba. Talvez seja um bárbaro.
Se aceitasse o encargo de fazer a biografia de um dos mitos portugueses, qual escolheria e porquê? E vou indicá-los. Amália, Eusébio, Joaquim Agostinho, Infantão Henrique, Salazar, Maria da Fonte, Irmã Lúcia, Dom Sebastião, Nuno Alves.
Bem, eu acho que chamar mitos a essa gente é exagerar. Alguns serão enigmas, não mais do que isso. Nuno Álvares seria o meu biografado.
Porquê?
Bem, porque eu acho a figura do Nuno Álvares altamente misteriosa. Suponho que o Nuno Álvares esteve ligado aos Templários, não é? E o Adelino sabe que os Templários são ainda hoje motivo de grande cogitação, porque devem ser antecipado a muitas maquiavelices e outras e coisas não só maquiavelices, mas coisas também positivas. E é uma figura misteriosa, quer dizer, para mim.
Se pudesse,
é só por isso, não há nada, quer dizer.
Se pudesse matar em impunidade e boa consciência, quem mataria e porquê? E quem ressuscitaria?
Bem, é de tal modo provocatória essa pergunta que me dispenso de lhe responder. Ressuscitaria uma velha amiga que eu muito amava, Nora Mitrani.
Vi frequentemente sentimentos absolutos, alegria, ódio, inveja, amor, paixão, tédio, raiva?
Bem, o tédio, se lhe pode chamar sentimento, é o mais constante em mim.
No seu mundo existem sete maravilhas. Diga quais são e porquê.
Eu digo e vou dizer, efetivamente, sete nomes. E vai desculpar, porque os sete nomes são o mesmo nome. A Mesquita de Córdoba, 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 enfim, sete vezes a Mesquita de Córdoba. Agora, poderá perguntar-me porquê?
Eu nem quis perguntar.
Porque
é tão dogmático nessa maravilha?
Porque é o texto, isto entre comas, mais bem arquitetado que conheço, sempre o mesmo, sempre diverso. É uma lição de dição, além de muitas outras coisas. É uma maravilha, é as sete maravilhas.
Já pensou seriamente em suicidar-se? E até onde é que foi?
Nunca pensei. Portanto, nunca fui
a lado nenhum.
A lado nenhum.
O que é que o revolta mais? E, por outro lado, o que é que mais o maravilha, para além da Mesquita de Córdoba? Sete vezes.
Sete, claro. O que me revolta mais é, efetivamente, é um lugar comum dizer isto, mas, quer dizer, é saber que há milhões de pessoas que morrem todos os anos de fome. Enquanto uma parte do mundo, bem pequena, por sinal, frequenta os grandes centros civilizacionais, vai a concertos, enfim, quer dizer, faz um teor de vida como se a esmagadora maioria não existisse. Isso é para mim o grande escândalo deste, não sei se posso dizer deste século, mas enfim, destas décadas últimas do século, quer dizer, é realmente um escândalo. É um escândalo e é uma imprevidência, como toda a gente sabe, não é? Porque deixar morrer assim, porque é mesmo deixar morrer assim pessoas, no fundo é estúpido, está além de ser maldoso, é estúpido.
E o que é que o maravilha mais?
Olhe, maravilhar-me mais será assistir, por exemplo, a um pobre de um reformado que está numa bicha para receber a reforma.
Onde é que está a maravilha dessa situação?
A maravilha é no fundo, a extrema necessidade que engendra ou gera uma extrema paciência, que nem sequer é queixosa, muitas vezes. É um gesto cinzento do cotidiano, também cinzento. Mas eu fico comovido com essas coisas que passam despercebidas.
Tem alguma obsessão? E qual é a sua preocupação mais constante?
Bem, obsessão que eu saiba não tenho nenhuma, a não ser se se pode chamar obsessão fazer poemas, não escrever poemas, não é bem uma obsessão. O que mais me...
Preocupa. A preocupação mais constante.
Não, preocupa-me o destino de um país chamado Portugal, isso preocupa-me. Embora não tenha nenhum encargo de velar pelo país a que pertenço, mas como sou português, penso nele e, efetivamente, preocupa-me o destino deste país. Porque eu acho que quando se chega a uma situação em que falta o essencial e se gasta o supérfluo, há qualquer coisa que vai mal. É isto que eu penso.
Alexandre O'Neill, tente, por favor, autorretratar-se em 10 adjetivos, designadamente contemplamos aspectos político, profissional,
bem, político, existencial. Político, considero-me um homem de esquerda, não sei exatamente de que esquerda, mas sou considerado um homem de esquerda.
Profissionalmente?
No que tenho orgulho, atenção.
Profissionalmente?
Profissionalmente sou um publicitário.
Não é exagerado?
Não, sou mesmo publicitário. E, cotidianamente exerço essa profissão e faço o possível para não contribuir com essa minha atividade para a alienação geral que graça.
O adjetivo para existencialmente, o que é?
Um angustiado, um homem cheio de problemas, um homem que pessimista.
E religiosamente?
Religiosamente sou ateu. Isso pode dizer.
Acredito em
óbvio. Religiosamente sou ateu. Ainda estou a referir-me, ainda estou a empregar o advérbio religiosamente. Mas eu sou ateu sem ser religiosamente. Sou ateu muito simplesmente.
Acredita em OVNIs, alimenta superstições, teme castigos sobrenaturais
no
inferno?
Não. Normalmente os castigos sobrenaturais estão dentro de nós, não é? Como o camarada Freud já demonstrou amplamente.
Que receptividade para o que tem escrito? Reações de admiradores, críticos, colegas?
Eu suponho que sou um poeta fora de moda.
Mas ganhou um prémio, acaba de ganhar um prémio.
É o primeiro prémio, foram simpáticos comigo, aliás, disseram que eu era um hábil manejador da palavra, que sou muito parecido com o Tolentino.
E que é uma coisa que me irrita, não é?
Que me irrita, porque não tem nada a ver com o Tolentino.
São meio tolos, não é?
Talento, Tolentino, tolos, etc. Mas, quer dizer, tenho a impressão que a minha poesia já está fora de moda, não é? Mas não me importo nada com isso. Tenho ótimos companheiros aqui na vizinha Espanha. Na vizinha Espanha há vários poetas que estão fora de moda e que são excelentes, como, por exemplo, para não ir mais longe, o Gabriel Celaya, etc. Não é? Não me importo estar fora de moda. Quer dizer, eu suponho que o meu caminho é o caminho... É o meu caminho, é o que me interessa e é o caminho, quanto a mim, que está certo.
Já disse que é publicitário, mas como poeta... Ganha alguma coisa? Quanto ganha?
Olhe, uma vez, naquela zip-zip do Sol Nava, eu fui entrevistado no primeiro zip-zip, ou no segundo, e perguntaram-me se eu ganhava dinheiro com o país. E eu disse que não ganhava, mas que ganhava algum dinheiro em Itália. Então a gente riu, acharam que era piada. Efetivamente, eu tenho dois livros publicados em Itália que me deram bastante dinheiro.
Vende lá muito, é?
Não, quer dizer, bastante dinheiro em relação à poesia, porque a poesia, como o Adelino sabe...
O que é bastante dinheiro, assim?
Sei lá, olha, o primeiro livro que lá publiquei chamava-se Portugal, o meu remorso, isto é, Portugal, o meu remorso, título que nem sequer é da minha responsabilidade, mas é um verso meu, e deu-me para lá ir de barco, ficar 40 dias, comprar livros, estar lá 40 dias em Roma, e não sei o quê, voltar e ainda trazer dinheiro. Portanto, achei, deu um enorme gozo isto, quer dizer, como deve o Adelino imaginar.
O'Neill, escreve apenas quando lhe apetece ou impõe-se uma disciplina horária?
Não, o que eu tenho é uma eu escrevo quando me apetece, mas o trabalho de preparar esse apetecimento é que é complicado. Isto é, eu estou sempre centrado num certo tipo de leituras ou num certo tipo de preocupações ou de, enfim, chamar-lhe estudos será pretencioso, mas de qualquer modo estou sempre centrado numa preocupação. Agora, por exemplo, estou muito preocupado com o chamado poema em prosa e estou a tentar detectar, encontrar na literatura portuguesa poemas em prosa. É um problema bastante complicado do poema em prosa, desde o Baudelaire, que pôs muito bem o problema no Cepelino de Paris, e que é uma coisa que me está a interessar muito. Tenho alguns poemas em prosa nas obras que publiquei agora, nas poesias completas, mas é um problema que me está a preocupar, que pontualmente interessa-me este problema, quer dizer, não quer dizer que seja de uma atualidade gritante, mas enfim.
Vai deixar escrito o seu epitáfio?
Não vou, não faço atenção disso, mas se deixasse, deixaria uma brincadeira, e assim, aqui jaz Alexandre O'Neill, um dos homens do seu tempo que menos dormiu, bem merecia isto.
Alexandre O'Neill, uma obra vasta para conhecer, nada menos de 15 livros, 13 deles de poesia. A Imprensa Nacional Casa da Moeda reuniu ano passado, num volume de 500 páginas, as suas poesias completas, incluindo um livro inédito, As Horas Já de Números Vestidas. Foi precisamente ao conjunto da obra de Alexandre O'Neill que o Centro Português da Associação Internacional dos Críticos Literários atribuiu, no final do ano passado, o Prémio da Crítica, ex aequo com Mário Dionísio.
O homem pedala que pedalma, com o passado atira cola, o ar vivaz abre as narinas. Tenho por vir na pedaleira.
2 a 8 dias, neste horário, Mário Dionísio. Autorretrato. Cada semana, um autor. 15 perguntas. Um retrato. Autorretrato. Um programa do Instituto Português do Livro.